As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O homem de 28 anos acusado de abusar sexualmente de uma menor de 16 numa discoteca situada em Gondomaria, Conselho de Orém, ficou em prisão preventiva. A confirmação é do Ministério Público através de esclarecimento publicado na página da Procuradoria da Comarca de Santarém. O texto refere que, evidenciadas as provas recolhidas e a sua contradição com as declarações do arguído, bem como todos os perigos decorrentes das várias alíneas do artigo 204 do Código de Processo Penal, foi promovida a medida de coação de prisão preventiva. Foi acolhida e decretada judicialmente, ficando o indivíduo a aguardar, nessa situação, os ulteriores termos do processo. A investigação prosseguirá na terceira secção de Tomar do Diapo de Santarém, sendo executada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, tendo sido esta entidade a que deu cumprimento aos mandados de detenção. A corrente solidária criada pelo Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere em torno de Ingrid, uma menina de 13 anos que perdeu a mãe e a irmã e que tem o pai em coma há cerca de uma semana, superou as expectativas. A revelação foi avançada à ERC por Lina Serra, diretora daquele agrupamento. Está em causa, recorde-se, uma família brasileira que sofreu um trágico acidente rodoviário no Cartacho no recente 23 de novembro. Essa família residia em Ferreira do Zêzere há cerca de um ano. A mãe, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos, assim como a filha mais nova do casal, de 5 anos. O pai, de 36, continua em coma, enquanto a filha mais velha, de 13, está internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em franca recuperação. O objetivo do agrupamento centrou-se então em pagar a viagem à avó da menina, objetivo superado de tal forma que, nesta altura, para além da avó materna, também o avô paterno e uma tia, irmã da falecida mãe, estão a caminho de Portugal para junto da Ingrid. Registro então para o ponto de situação em torno desta corrente solidária, segundo nos confirmou Lina Serra.
Inicialmente pensávamos apenas trazer um familiar, era esse o objetivo, para estar com a Ingrid, que era a avó. No entanto, as expectativas foram superadas. Agradeço profundamente a todos os que se uniram. Também a Associação de Brasileiros fizeram outra corrente paralela. E nós, neste momento, temos um valor substancial que superou as nossas expectativas iniciais e, claro, que todas as contribuições serão bem-vindas e há sempre destino para elas, uma vez que a tragédia exige muito dinheiro. Em agradecimento profundo a todos, mais uma vez temos que reconhecer a solidariedade profunda que temos. Os valores ontem passavam os 6 mil, a minha colega é que está a publicar, neste momento não sei o valor exato, no entanto hoje iremos novamente publicar, porque há sempre transferências que demoram algum tempo e os valores são sempre atualizados. Portanto, nós hoje ao final do dia iremos novamente publicar, mas estarão próximos dos 7 mil euros.
Ainda não é dado adquirido que a Ingrid possa continuar a residir em Portugal e, consequentemente, a estudar no agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere. Se assim for o desejo da família, Lina Serra deixou a garantia de que todo o acompanhamento será prestado.
Ainda não é um dado adquirido e eu penso mesmo que os familiares irão levá-la, logo que tenha estado de saúde para isso. Porque o objetivo já da Ingrid inicialmente era regressar ao Brasil. No entanto, se a nível do Ministério Público, portanto, são situações delicadas, decidir ficar cá em Portugal, tem todas as condições para continuar a ser assistida, porque ao nível de assistência social, Ferreira do Zêzere é um concelho a destacar. Apesar de eu estar aqui há relativamente pouco tempo, estou muito bem impressionada com a autarquia, com todo o apoio social que este concelho dá e ninguém está abandonado, ninguém vive de forma isolada. Portanto, a solidariedade, a empatia, a ajuda está presente neste concelho e, portanto, a Ingrid, se decidir ficar, ela terá todo o apoio do agrupamento e da comunidade local. Não fica abandonada de modo algum.
Corrente solidária em torno da menina brasileira residente em Ferreira do Zêzere que perdeu a mãe e a irmã em acidente rodoviário. Donativos já chegam aos 7 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou pela maioria do Partido Socialista, com posição contrária do Partido Social Democrata, o orçamento e grandes opções do plano para 2023, sendo que está em causa um valor na ordem dos 51,6 milhões de euros, o que significa um aumento de 3,11% relativamente a 2022. Prevê-se uma receita corrente de 40,6 milhões, enquanto a despesa será de 30,4 milhões, com uma chamada margem de segurança de 33,5%. O documento aponta ainda despesas com pessoal em cerca de 14,2 milhões de euros, já com os aumentos previstos. Nota também para um acréscimo de 30% nas transferências para as freguesias. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez uma abordagem inicial a este orçamento.
Aquilo que era a nossa intenção era apresentar um orçamento ali entre os 42 e os 43 milhões de euros. Ou seja, para não fugir muito daquilo que seriam os orçamentos iniciais dos anos anteriores. O que é certo é que, contemplando aquilo que é o aumento de custos em primeiro lugar, com os recursos humanos, depois com a energia, gás e combustíveis, o preço das empreitadas e das revisões de preços, das empreitadas e dos reequilíbrios financeiros. Recordo que foi aprovado, no ano passado, em maio, um decreto-lei que permite aos empreiteiros pedirem reequilíbrio financeiro. É certo que esse decreto-lei apenas está em vigor até 31 de dezembro deste ano, mas não sabemos se para o próximo ano o mesmo será prorrogado ou se existirá um outro decreto-lei nessa área. E, portanto, temos que prever aqui uma margem de segurança, sendo que no orçamento, em matéria de empreitadas, vamos reduzir, face aos anos anteriores, o número de empreitadas que planeamos iniciar. Ou seja, há um conjunto de empreitadas que estão a decorrer, que obviamente refletem pagamentos no orçamento do próximo ano, mas aquilo que são as empreitadas que estamos a pensar e iniciar no próximo ano, para além das que estão a decorrer, volto a dizer, são apenas, este ano tínhamos colocado 3 estradas, para o ano colocamos apenas 2 estradas, o Caminho Municipal 1119 e a Churmela, e o Casal dos Frades, a reabilitação do Casal dos Frades, está também no orçamento do próximo ano, assim como e como sabem está previsto do Tribunal de Contas, portanto não podemos prever se iniciaremos este ano ou no início do próximo ano a reabilitação da margem direita do Rio Navão.
Como sublinhado, o Partido Social Democrata votou contra este documento, sendo que na intervenção inicial destaque para as palavras da vereadora Lourdes Ferromau, que questionou a fiabilidade do orçamento e ainda qual a confiança que os tomarenses devem ter no que é proposto pelo Partido Socialista.
Qual é que é a fiabilidade deste orçamento? Qual é que é a confiança que os tomarenses podem ter neste documento? Se nós estamos sistematicamente a ver, e não é preciso ir muito longe, se nós formos, por exemplo, a 2019 ou a 2000, quando se fez o orçamento de 2020, há aqui 2 ou 3 exemplos que, à data de hoje, para 2023, estão cá na mesma. O que é que aconteceu? Qual é que é a confiança que nós podemos ter? Portanto, a requalificação do Caminho Municipal 1119 estava no orçamento com 150 mil euros. Agora está outra vez com 175 mil euros. A empreitada de carregueiros São Simão estava com 100 mil euros. Agora está com 300 mil euros. As áreas de localização empresarial, 150 mil euros. Agora está com 100 mil euros. Promoção da marca templária. Estavam com 115 mil euros, agora está com 250 mil euros. Portanto, temos aqui vários exemplos que nos elucidam e que as pessoas que nos ouvem também têm que ficar elucidadas de que As intenções não se concretizam.
Orçamento 2023, tomar-se aprovado em reunião de Câmara, está em causa o valor de 51,6 milhões de euros.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana deteve 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 28 e os 32 anos por furto em residência no concelho de Pombal, distrito de Leiria. No decorrer de patrulhamento preventivo, os militares da GNR depararam-se com 2 viaturas estacionadas de forma suspeita junto a uma residência, sendo que uma delas estava com as portas abertas. A situação despertou a atenção dos operacionais, que surpreenderam um grupo já no exterior do imóvel, na posse de diverso material furtado, o que motivou a sua detenção. No seguimento das diligências policiais, foi possível recuperar diversos eletrodomésticos, 2 televisões e 2 garrafas de bebidas espirituosas, assim como o material usado pelos suspeitos que se introduziram no interior da residência. O material recuperado será posteriormente entregue ao seu legítimo proprietário. Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. Falta uma única assinatura para que seja disponibilizado o financiamento de 2 milhões de euros que dará origem à nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento. A revelação foi feita por Jorge Faria, presidente da Autarquia da Cidade dos Comboios, por ocasião da recente celebração dos 77 anos enquanto concelho. Esta estrutura, recorde-se, é uma clara necessidade para os operacionais e o estado da atual esquadra coloca mesmo em causa o acesso de cidadãos a um serviço que se impõe de proximidade. O projeto está então parado no Ministério das Finanças.
É um investimento que estamos cerca de 2 milhões de euros, é um investimento que estamos desde fevereiro, que é nós, que era a PSP, foi desenvolvido o projeto pela Câmara, sempre em sintonia com a PSP e com a Assessoria de Estado do Ministério da Administração Interna, e portanto o projeto aprovado cumpre as regras definidas por estas entidades. E esse projeto está pronto para ser lançado desde fevereiro. Estamos a aguardar uma coisa que é simples, mas pelo visto parece que é difícil, que é alguém fazer um despacho para atribuir a verba para que nós podemos lançar a empreitada. É o que falta. Ainda a última conversa que tive com a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, ela me dizia, não será só o nosso caso, a nível nacional, mas que quase diariamente ela pressiona também o Ministro das Finanças para que seja desbloqueada a verba. Só a partir daí é que podemos assinar o contrato com a Secretaria de Estado e só depois disso é que podemos lançar a empreitada. Da nossa parte, é o que falta. Quando isso for feito, lançaremos a empreitada. Porque o terreno que era, ficou à responsabilidade da Câmara, nós já o adquirimos, já o afetámos a esta finalidade e, portanto, falta aqui a parte da Administração Central, que é o financiamento da construção da esquadra, porque a responsabilidade da construção será nossa.
Nova esquadra da Polícia de Segurança Pública, projeto parado no Ministério das Finanças.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Coligação Democrática Unitária realizou uma sessão para abordar a atualidade da Tejo Ambiente, a ação não só de esclarecimento, mas também de protesto face ao aumento das tarifas da água e do saneamento. Registro para as presenças de Paulo Macedo, ele que foi candidato à Câmara de Tomar nas últimas eleições autárquicas, e ainda de Bruno Graça, eleito pela CDU para a Assembleia Municipal. E foi este último que olhou para o déficit de operação neste terceiro ano de atividade da Tejo Ambiente, algo que implicaria a falência e dissolução da empresa. Este cenário, contudo, já não se coloca e Bruno Graça explicou porquê.
O artigo 75, que diz o seguinte: regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. Para efeitos da aplicação do disposto do número 1 do artigo 62 da lei número 50 2012, de 31 de agosto, a tal que não permitiria mais que 3 anos de resultados negativos para a empresa, na sua redação atual, não são contabilizados resultados apurados nos exercícios 2020 e 2021 das empresas intermunicipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, constituídas a partir de 2019. Só falta dizer, aplique a Tejo Ambiente. Portanto, e é isto, digamos que, neste sistema que nós vivemos. Claro que isto era sabido, naturalmente, dos presidentes de Câmara, há muito tempo, que isto iria ser aprovado no Orçamento de Estado. E por isso estavam tranquilos. Se der prejuízo, dá, é o primeiro ano. Se não der prejuízo, melhor, é ano zero. As coisas estavam arrumadas. Portanto, é lamentável que tudo isto se passe sem que nada seja informado. Que as coisas estejam a decorrer e que não haja uma informação, com tantas entrevistas que deram, não tivessem dito, e sossegando os nossos conterrâneos de cada município, que já está garantido que, esteja ambiente em janeiro e em fevereiro do ano que vem, vai existir. Não disseram, esqueceram.
Bruno Graça, ele que é eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar.
Rádio R, informação.
Está à porta mais uma edição, a 7ª da São Silvestre Solidária, prova de atletismo que é organizada pela Brigada Mecanizada e com o apoio da Câmara Municipal de Constância. Como manda a tradição, o evento irá decorrer no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Vila Poema, a 8 de dezembro, a partir das 11 da manhã. O lançamento da São Silvestre Solidária foi feito no edifício da autarquia, sendo que um dos destaques se centra nas madrinhas da iniciativa, casos da campeã olímpica Rosa Mota, para além da piloto Elizabeth Jacinto e da jornalista Patrícia Matos. A São Silvestre Solidária tem como meta o apoio a causas sociais, desde logo a Loja Social de Constância, a Associação Quatro Cantos do Cisne, o Projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aproveitou para reforçar a importância da Brigada Mecanizada com uma colaboração mútua, destacando depois a componente solidária do evento, mais ainda com as dificuldades esperadas em 2023.
E que é efetivamente a reafirmação daquilo que nós temos vindo a dizer ao longo destes anos, que é a Brigada é um ativo fundamental que nós temos no território do nosso concelho e o qual a Câmara Municipal tem procurado acarinhar e ajudar, e tem sido uma ajuda recíproca, quer nossa à Brigada, quer da Brigada à Câmara Municipal e à população civil. Portanto, isso é algo que nós nunca devemos deixar de menosprezar, nem nunca devemos ignorar. Esta colaboração que sempre existiu entre a Câmara Municipal e a Brigada Mecanizada que está instalada no nosso território. Para além disto, obviamente que o objetivo desta prova é a solidariedade, é a recolha de bens alimentares para ajudar e apetrechar a nossa loja social e ajudar com isso um conjunto de agregados de famílias que passam por dificuldades. E como uma das madrinhas da nossa prova, a Patrícia, aqui disse, eu também não sou pessimista, às vezes até me dizem aqui na Câmara que está muito difícil cair e eu continuo-me a rir, mas efetivamente nós vamos ter um ano 2023 desafiante e difícil para todos. Portanto, nós já notamos algumas dificuldades de algumas famílias, portanto, e esta prova tem esse cariz social que é importante nós colaborarmos e ajudarmos com o próximo.
Já o comandante da Brigada Mecanizada, Brigadeiro-General Sebastião Macedo, quis ligar o desporto ao bem-estar das pessoas numa qualidade de vida que agora se alia à componente solidária para proporcionar melhores condições, não só para as pessoas, mas também para as entidades sociais.
O desporto serve para também trazer bem-estar às pessoas, levar a que as pessoas, enfim, pratiquem, tenham, e não há dúvidas que o desporto proporciona melhor qualidade de vida, mas aqui, além da qualidade de vida que se proporciona ao desporto, também o facto que aqui estamos a fazer, ou a levar a efeito, é, através desta atividade, conseguir também que haja uma doação de bens e que, através disso, a Brigada Mecanizada está a proporcionar também melhores condições para pessoas e entidades daqui de Constância, e que isso muito nos apraz. Portanto, fazer esta consideração entre o desporto e também a ajuda ao próximo é de facto uma coisa muito interessante, um desafio muito interessante.
São Silvestre Solidária na Brigada Mecanizada em Constância, 8 de dezembro, a partir das 11 horas. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Em obras públicas, a criteriosa aplicação do Código dos Contratos Públicos é fundamental para o incremento da concorrência e maior transparência na utilização do dinheiro público. Neste atual quadro legal, é exigido aos donos de obras públicas que o caderno de encargos do procedimento de formação de contratos inclua um projeto de execução. E esse projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão. A revisão de projeto é um investimento que resultará em benefícios para a execução da empreitada. Será uma garantia para o dono da obra de que o projeto dará resposta às reais necessidades no terreno e aos diversos pressupostos decorrentes da legislação, incluindo enquadramento no orçamento cabimentado e no prazo de execução definido. Segundo o próprio Tribunal de Contas, uma das principais causas dos desvios financeiros tem a ver, entre outras, com a falta de revisão dos projetos. Em Tomar, a empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Rua Coronel Garcês Teixeira e Avenida Doutor Aurélio Ribeiro é um exemplo paradigmático dessa situação. Em pouco mais de 6 meses, são já vários os trabalhos complementares, na sua grande maioria, decorrentes de erros e omissões de projeto. Mas o causa estranheza são algumas das situações apontadas para esse acréscimo de trabalhos que evidencia ainda mais a falta de revisão do projeto. Desde a não provisão de pontos de recolha de resíduos sólidos, à falta de planeamento de alguma sinalética de uma das bandeiras deste projeto, a ciclovia, entre outras. Não estando em causa a pertinência inevitável destas intervenções, a bem da zelosa gestão da coisa pública, seria preferível que essas situações tivessem sido previstas no projeto inicial. Para além do facto destes trabalhos representarem um acréscimo de algumas dezenas de milhares de euros ao orçamento inicial, as derrapagens no prazo de conclusão da obra são inevitáveis. A última delas prevê mais uma prorrogação no prazo de conclusão da obra para 11 de janeiro de 2023. Numa zona sensível da cidade, com equipamentos escolares, de saúde e comércio, nomeadamente para grande superfície, os constrangimentos multiplicam-se. Não sendo obviamente possível corrigir o projeto desta empreitada já em execução, poder-se-iam tirar daqui algumas aprendizagens para empreitadas futuras. A empreitada de requalificação do Flecheiro é uma grande oportunidade de reconverter uma zona da cidade há muito reclamada pelos tomarenses. É também uma oportunidade para a implementação de boas práticas de governação e respeito pelo Código de Contratação Pública, resultando aí, certamente, numa melhor gestão de atrasos e trabalhos complementares numa obra estruturante para Tomar.
Alexandre Horta e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.